A competição principal do ABC não é a Copa do Nordeste, ponto. A competição principal do ABC é o Campeão Brasileiro Série D. Ele precisa retornar a série C, que ele foi rebaixado. Então, obviamente que isso pesa e pesa muito, né? O ABC tem apenas 3 derrotas no ano, Fábio Gomes. Perdeu uma vez no Campeonato Brasileiro Série D, uma vez na Copa do Nordeste e uma vez na Copa do Brasil. Né? Então, isso foi campeão potiguar invicto. O ABC tem um bom time dentro da sua realidade, que não é a realidade do Vitória. Isso, obviamente, que conta em favor do Vitória, porque tem, como se diz, jogos e jogos. O Vitória, eu acho que o disparate, a diferença entre o ABC e o Vitória é a mesma diferença que existia entre o Vitória e o Flamengo, guardadas as proporções, porque o Vitória tem um time muito melhor, muito mais qualificado do que o ABC e, obviamente, que pode resolver a parada no primeiro jogo. O negócio do Vitória, na minha opinião, é resolver no primeiro jogo para poder, lá no Arena das Dunas, tentar fazer um jogo mais administrável.
Acesse bnews.com.br. Daqui a pouco, caiu o maquinista, hein? Um dos principais traficantes do CV em Dias Dávila, apontado pela morte da mãe Bernadette, dentre outros crimes. Caiu o maquinista, líder do CV em Dias Dávila. Operação da Polícia Militar, já mais detalhes no bnews.com.br. 8:41, Gabriel, traga mais uma do Bahia aí.
Vamos lá, Fábio, trazer atualizações a respeito da situação do Luciano Juba. Ontem as coisas estavam muito em estágio inicial, né? E a gente aproveita para confirmar o que até Flávio tocou no tema ontem. Ele tem a mesma lesão do Eric e do Juan Pablo. Esses dois tiveram a mesma lesão anterior ao Luciano Juba, só que com estágios diferentes, tá? O Juan Pablo não fez procedimento cirúrgico, ficou 3 meses fora. O Eric passou por procedimento cirúrgico, ficou 5 meses fora. E o Juba, a priori, tem a mesma lesão, mas ainda mais leve do que os dois, e a tendência é que fique cerca de 2 meses fora de combate aí o Luciano Juba por conta dessa lesão. A lesão no reto femoral da coxa, mas bem menos grave do que o Eric e ainda menos grave do que... Esses caras são malandros demais. E ainda menos grave, obrigado pelo presente, meu irmão. Mas enfim, vamos falar de coisa séria. Ainda menos grave do que... Peraí, rapaz.
Veja o nome aí, pô.
Não vou olhar agora não, peraí. E ainda menos grave, Fábio, do que a do Juan Pablo também, que foi... não precisou de procedimento cirúrgico, né? É um momento muito delicado pro Luciano Juba, porque é um jogador de suma importância pro Bahia. O Bahia vive uma péssima fase dentro dos gramados e o seu principal jogador, ainda que o seu treinador, né, tenha feito aquele alarde ali de dizer que os gols do Juba são apenas feitos de bola parada, ele mostra no campo a efetividade que ele tem, não só marcando gols, como também sendo a principal peça técnica do Bahia na temporada, né? Muito ruim essa notícia, mérito do Flávio, inclusive, que já tinha pontuado ontem que a lesão era a mesma lesão do Eric, do Juan Pablo e Caio também, né? Eles não citaram o Caio, mas o Caio também teve essa lesão, então é um problema mais sério aí que o Bahia vai precisar enfrentar nos próximos meses, né? Não vou nem dizer nas próximas semanas, porque é uma lesão mais séria e mais demorada, Fábio.
Vamos lá, Flávio Lodelo, essa ausência do Juba será uma ausência sentida?
Sentida. O Juba é o principal lateral esquerdo do futebol brasileiro e dos brasileiros que estão fora do país também. Então isso conta e conta muito, porque o Bahia, ele precisa da criatividade do Juba, porque o Juba supre muitas, às vezes, as deficiências que são deixadas pelo Everton Ribeiro. Isso é algo que pode ser nítido quando você pega a escalação do Bahia e vê que o Luciano Juba joga na meia e não como lateral, como ponta esquerda, né? Então, como lateral esquerdo, melhor dizendo. Então o Luciano Juba vai deixar um buraco enorme e o Bahia, Fábio Gomes, agora vai precisar forçar mudar o esquema tático. Isso é algo tácito, porque com a saída do Luciano Juba, automaticamente você tem 2 jogadores que porventura podem entrar. O primeiro é o Zé Guilherme, que eu faço as votos que o Rogério aproveite, e o segundo é o Iago Borducci. Aí é em outro tipo de esquema, jogando talvez com 3 zagueiros. Então o Rogério vai ter que fazer uma mudança a fórceps pela saída do Luciano Juba. Essa sim é uma saída.
Quem,
Luciano Juba.
O quê?
uma mudança fórceps.
Vem de qual farmácia? Irmão, fale pro público que ouve a rádio.
Uma mudança forçada.
Eu prefiro o Claudicante. Eu prefiro o Claudicante. Uma mudança
forçada. É, por favor.
O Rogério Ceni.
Meu público não sabe o que é
pra
isso.
Pra você,
não,
torcedor do Bahia, que tá me ouvindo agora, tá pro 1FM. O Bahia, o Rogério Ceni vai precisar fazer uma mudança forçada.
Obrigado.
Pela saída do Luciano Juba. Não é nem porque ele quer, não. Talvez ele até quisesse. Mas agora, com a saída do Luciano Juba, ele vai ter que colocar ou o Iago Burdutti jogando com 3 zagueiros, ou ele vai ter que botar o Zé Guilherme, manter o esquema 4-4-2 ou 4-3-3, como ele mantém, dentro de um contexto de esquema tático, né? Mas o Bahia vai precisar mudar a forma de jogar, vai precisar se reinventar, e o Bahia vai precisar saber jogar sem Luciano Juba. Vão ser 2, 3, até 4 meses de ausência do Luciano Juba, porque é uma lesão muito delicada que ele vai ter que recuperar, e é grau 3, né?
Vamos lá, 996-54-2750. Agora, Iago Burdutti ou Zé Guilherme? Você preferia quem, Gabriel? Primeiro, Gabriel. O Zé Guilherme, misteriosamente, que antes o Zé Guilherme ficava indo pro banco, né? Misteriosamente, ele simplesmente desistiu, esqueceu do Zé Guilherme.
Fábio, eu vou trazer um pensamento que é importante, que se você for parar pra reparar, claro que cada posição é uma posição, a gente não tá comparando posições, a gente tá falando de quantidade de jogadores no elenco. Se você perceber, depois da chegada do Everaldo, que inchou mais o elenco do Bahia, muitos atletas deixaram de participar da relação. Isso serve pro Cauê, isso serve, não sei se serviria pro Juan Pablo se tivesse inteiro, isso serve pro Zé Guilherme, isso serve pra Marcos Vitor e Luiz Gustavo, que agora precisam ficar alternando quem é que vai pro banco de reservas. Essa chegada de um jogador a mais, essa necessidade de ter um centroavante imediato pra ser ali uma sombra pro William José, limitou as vagas no banco de reservas do Bahia, né? E isso acabou afetando o Zé Guilherme. Agora, pra mim, soa mais
estranho. Mas vai fazer como com o Alejo Vélez agora, que isso, é mais um atacante ainda.
É isso. Mas, para além de pensar no Alejo Vélez, me soa estranho porque, assim, mesmo esses caras que têm baixa rotatividade no banco de reservas, o Zé Guilherme, ele não tem baixa rotatividade, ele não vai mais. Ele não tem nem, assim, alternância com ninguém, ele não aparece mais. Ele não tem mais idade pra jogar no sub-20, e ele não aparece no banco de reservas. Então, eu falei até, acho que vai até lembrar que eu falei isso nas últimas semanas aqui, que de todos esses, a situação pior que tem é a dele, porque ele não joga em lugar nenhum. Ele não joga no profissional, ele não joga na base, ele não tá sendo visto, ninguém tá consumindo o futebol dele, nem pra que ele seja negociado. Tudo bem, negociar se precisar, vai, de uma forma ou de outra, porque o grupo sabe. E ele é um cara que ele veio com essa pompa de ser um bom lateral de divisão de base. Ele saiu do Grêmio muito bem visto, mas, assim, ele precisa jogar, ele precisa ser visto. Eu falei com ele até durante a nossa transmissão ali, ao vivo, na final do Campeonato Baiano. Ele falou que tem aprendido muito com os jogadores da função dele, isso é importante, mas jogador não evolui só aprendendo com companheiro de posição, não, Fábio. Ele precisa jogar, ele precisa ter minutagem. Ele vai passar aí pro banco de reservas, acredito eu, agora, por conta dessa lesão do Juba. Mas a situação dele é tão ingrata que, no momento, claro que eu não tô desejando a lesão de ninguém, pelo amor de Deus, mas no momento que ele vai ter a oportunidade de ir pro banco, o campeonato vai parar. Então, assim, talvez quando volte o campeonato a rodar de novo, Juba já esteja em estágio final de recuperação e ele já volte a não ter mais oportunidade de novo. Então, é um problema que o Bahia precisa solucionar. Mas respondendo a sua pergunta, deu um rodeio aqui, perdão, mas respondendo a sua questão, eu prefiro o Zé Guilherme, acho mais promissor, mas a gente sabe que no futebol tem essa questão de hierarquia também, e o Iago, por ter vindo da Europa, por ser um cara mais experiente, com certeza, conhecendo o trabalho do Ceni há 3 anos, vai ser a opção do Rogério.
E você, hein, Flávio, quer Zé Guilherme ou Iago Burdutti?
Eu acho que o Iago Burdutti está um passo à frente do Zé Guilherme. Pela maturidade, pela constância em passes mais decisivos. O Zé Guilherme, você vai lembrar, torcedor do Bahia, que o Zé Guilherme entrou de uma forma, talvez atabalhoada no segundo semestre. Exatamente, inclusive, na saída, acho que no Mingo, se não me engano. Acho que o Mingo se machucou naquele jogo, ou foi o Juba. Oi? O Vasco não, foi contra o Botafogo. Ele deu. Não, ele não. Ele saiu. Ele entrou de primeira. O Zé Guilherme entrou de primeira e acabou dando 2 gols ali pela lateral esquerda. O primeiro foi no primeiro tempo e o segundo foi pela esquerda, mas a falha não foi dele, né? A falha foi na cobertura. Mas o Zé Guilherme não conseguiu ainda se consolidar. O Iago Burdutti, Fábio, na minha opinião, está um passo à frente. Por quê? Porque o Bahia joga de uma forma mais agressiva com o Iago Burdutti. O Rogério Ceni, ele esquematiza tudo para poder formar um meio campo mais consistente para que o Iago Burdutti possa ser muito mais liberado pela esquerda. E aí você vai ter que preterir alguém. Ou você vai preterir o Kike Oliveira, ou vai preterir o Ademir pela direita ou o Sanabria. Então você vai precisar fazer uma escolha. O Bahia fatalmente jogará com três zagueiros, como já montou esse esquema tático em alguns jogos, contra Cruzeiro, contra Remo e agora contra o time do Grêmio no segundo tempo. O Bahia foi todo pra cima, foi uma língua de quatro atacantes. Quem jogou pelo meio foi o Eric Pulga e o Everaldo. Então isso tudo faz com que o torcedor do Bahia tenha pelo menos a esperança de que a saída do Juba, apesar de ter sido um desfalque absurdo, a saída do Juba vai fazer com que o Bahia jogue de forma necessariamente diferente.
Bom, vamos lá. Na volta eu quero também analisar a situação do Mingo, né? Que caiu assustadoramente o futebol desse jogador. Quero saber o que é que tá acontecendo. Mas a gente vai no intervalo, já a gente volta. O torcedor do Vitória pinando, quero o placar do jogo de amanhã. Você com a gente, sai daí não.
Progressistas Unidos pela Bahia.
Você já se perguntou como os recursos públicos são aplicados para o seu benefício? O progressista defende a inclusão social, mas acima de tudo a responsabilidade nos gastos do dinheiro público, priorizando investimentos na saúde, educação e geração de emprego. Nosso compromisso é com você, jovens, mulheres, idosos, sobretudo com quem mais precisa. Entendemos que a gestão pública deve priorizar as pessoas. Se isso faz sentido para você, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Já parou para pensar onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? Trabalhamos para levar recurso e desenvolvimento para o interior. Defendemos a Unacom para levar oncologia ao sertão. Investimento na educação com a UFNB e o IFE Baiano. E fortalecemos o municipalismo. É assim que a gente transforma vidas, com muito trabalho, compromisso e responsabilidade. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e que resolve. Para todos. Bora 15, bora filiar.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime. Progressistas unidos pela Bahia.
Até quando as famílias baianas precisarão esperar meses por uma vaga na regulação? Essa demora custa vidas. O Progressistas defende uma gestão que cuide da saúde com mais eficiência, que garanta acesso e que faça o SUS funcionar para os baianos. A Bahia pode muito mais. Se isso faz sentido para você, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11.
Itapuã! Fábio Gomes!
Voltamos, 8 horas e 54 minutos, estamos de volta. Você participa, você interage com a gente, fala de Bahia, fala do Vitória, fala seu placar amanhã, hein? Amanhã tem Vitória na Copa do Nordeste. Vale classificação? Sim, lógico que é jogo de ida. Ah, por que vale classificação? Porque você fazendo um bom resultado, você pode chegar no segundo, não é que já ganhou, que não existe já ganhou no futebol. Mas você pode chegar no segundo jogo com resultado garantido, entre aspas, né? Mais tranquilo pro jogo de volta. Inclusive afastar o torcedor do ABC na volta, né? Porque uma porradinha que você der amanhã, o torcedor dizer, vou fazer o que mais lá? Vou dar um exemplo, Vitória já deu 3-0, o torcedor do ABC vai pra lá fazer o que mais? O cara já desiste, já pensa duas vezes em ver um jogo de volta, né? Já me estressei uma vez, vou me estressar a segunda? É melhor não ir. Então esse resultado de amanhã é importante, inclusive, pra isso, tá? Reinaldo afirmou aqui, torcedor do Vitória prefere poupar no brasileiro. Eu chamei Reinaldo de mentiroso.
Eu não disse que o torcedor prefere que poupe.
Você falou que na sua live o torcedor preferia poupar o time amanhã.
Pronto, alguns torcedores sim.
Eu chamei de mentiroso.
O torcedor, não eu.
Não, você não, meu filho. Você falou que o torcedor prefere.
O torcedor prefere alguns.
Até então não ouvi ninguém aqui dizer nada disso.
Graças a Deus, que aí já inventou.
E se aparecer algum peru que você tá mandando enviar? Porque não é possível que o torcedor vai abrir mão da competição.
Madonna.
Abrir mão
daqui da a pouco a Madonna vai mandar áudio. Cadê Madonna?
Ah, eu pego o ar mesmo com essas coisas de Reinaldo. Reinaldo fica querendo induzir que o torcedor não liga pra Copa do Nordeste, pô. A competição mais importante atualmente aí pro Vitória conquistar. Ora, queria eu que o Bahia estivesse jogando a Copa do Nordeste. 99654, eu gosto da Copa Nordeste. Quem me conhece sabe, há muitos anos aqui, pra onde eu vou, eu digo aqui que eu defendo a Copa Nordeste. Saia do baiano, mas não saia do Nordeste. Eu defendo essa competição com unhas e dentes. Tô querendo acabar com a competição. Enquanto eu puder, eu vou defender essa competição sempre. Então, Vitória precisa vencer a competição. Eu viajei pra todas as regiões do Nordeste. Eu sei o quanto o povo nordestino gosta. Não tem preço, meu irmão.
E é muito verdade.
Você pegar com meu churrasquinho de gato nesses estádios aí do Nordeste, não tem coisa melhor não, pô.
É verdade.
Então o torcedor do Nordeste ama essa competição. Ah, não queira arrumar briga comigo não, viu, Reinaldo? Bota o torcedor pra falar aí, vá.
Boa noite, Flávio Lordeiro, Fábio Gomes, Gabriel Bacelar e Reinaldo Oliveira. Quem tá falando é Miranda, diretamente de Minas Gerais. Galera, aproveitando a força da audiência aí da Itapu FM, amanhã às 20 horas estaremos no canal do YouTube do Bahia Zone com a presença do diretor de futebol da Bamon, um dos diretores, Wesley. Mandar um grande abraço para ele e contar com a colaboração. Aquelas pessoas que não conhecem o canal do Bahia Zone, que possa estar ativando o sininho, se inscrevendo no canal, que amanhã às 8 horas estaremos batendo um papo, falando um pouco desse protesto, da cobrança de Rogério Ceni, falando um pouco desse Bahia, e eu conto com a colaboração e a presença de todos vocês. Mandar um abraço pro Flávio Lordeiro, tamo junto, irmão, aquele abraço.
E foi, mas você tá mandando o cara fazer propaganda do seu canal aí?
Não, ele deu a sugestão e eu acatei. Porque esse processo.
Mas não era mais fácil você ter divulgado ao invés de mandar o cara divulgar?
Não, ele me perguntou se podia divulgar. Eu falei que pode mandar áudio, não tem problema nenhum, não.
E por que você mesmo não divulgou isso que eu tô falando?
Não, porque, sei lá, eu não divulguei. Mas amanhã, o torcedor do Bahia, organizado da Bamor, vai estar fazendo um bate-papo sobre os protestos, sobre as ideias. E ele tá organizando, eu acho que é válido esse bate-papo. Eu vou estar intermediando isso para poder entender o que passa pela cabeça do torcedor do Bahia, porque é uma crise ainda sem fim. E pelo que nós observamos, Fábio, a Bamor não desistiu, aliás, o torcedor do Bahia não desistiu da saída do Rogério Ceni. Ainda existe muito foco de protesto, apesar da coletiva do Rogério, e a gente vai ouvir um pouco mais o que é que passa pela cabeça, quais são as ideias, quais são as propostas, para poder discutir um pouco mais sobre essa situação.
Se ganhar a segunda, Gabriel, tá perdoado o Rogério Ceni pro torcedor do Bahia aí, da Bamor, que vai participar da live?
Acho difícil, viu, Fábio? Acho difícil. O perdão do Rogério está condicionado a um resultado só. Acho que muitas coisas precisam mudar para quem sabe o torcedor venha a perdoar, mas acho, como eu já venho dizendo há algumas semanas, que pro torcedor esse ciclo já encerrou, Fábio. O torcedor, ele não tem nada que vá fazer esse torcedor hoje mudar essa opinião, porque assim, o que poderia mudar talvez fosse uma conquista de um grande título, a chegada, uma chegada mais forte, uma grande competição, e o Bahia não tem mais isso a dar ao seu torcedor esse ano.
O Campeonato Brasileiro, rapidinho, só pra terminar essa questão, Flávio, rapidinho. O Campeonato Brasileiro, por mais que o Bahia chegue em cima, já não vai ser mais uma novidade. O Bahia já tem feito isso nos últimos anos. E eu não enxergo que o Bahia vá fazer um campeonato melhor do que o que fez nos últimos anos. Então, assim, na minha concepção, vou até esperar Flávio falar aqui agora pra ver o que é que ele tem a falar com relação a isso, mas na minha concepção, eu acho que não tem nada a ser feito mais que o torcedor vá perdoar o Rogério.
Curiosamente, não sei se é uma coincidência aí, do destino, mas o Rogério Ceni estreou exatamente no dia 14 de setembro de 2023 contra o Coritiba no Couto Pereira. Ele foi a estreia do Rogério Ceni nesse jogo e o Bahia venceu por 4-2. Depois, curiosamente também, do Bahia ter alcançado uma marca de 8 jogos sem vitórias. O Bahia empatou com. Perdeu pro Fluminense, perdeu pro Grêmio. Empatou com o Grêmio de novo pela Copa do Brasil, empatou com o Cuiabá, empatou com o Grêmio pela Copa do Brasil de novo, foi eliminado pelos pênaltis, perdeu pro Atlético Paranaense, empatou com o Corinthians e empatou com o São Paulo, só foi voltar a vencer o América Mineiro no dia 6 de agosto. Então o Bahia passou, acho que 2 meses sem vencer com o Renato Paiva. E depois ele pediu para sair, depois do empate contra o Vasco, o Bahia empatou por 1-1 em casa, né? E depois teve aquela coisa toda dele ser sido demitido, na verdade, né? Não pediu para sair, mas ter sido demitido. E o Rogério Ceni estreou contra o Coritiba. Então, curiosamente, o Rogério Ceni poderá igualar a marca do Renato Paiva exatamente pelo mesmo time que ele estreou no Bahia em 2023. Vai ser um feito, pelo menos curioso, Fábio, porque o Rogério Ceni, não acho que ele esteja perdoado pelo torcedor do Bahia com essa hipotética vitória. Eu não acho nem que o Bahia seja favorito a ganhar um ponto lá em Coritiba, lá no Couto Pereira. Coritiba venceu o Santos por 3-0, está fazendo uma campanha belíssima no Brasileirão, está à frente do Bahia, inclusive. Acho que o Bahia vai ter muita dificuldade de trazer um empate de lá de Coritiba.
Rapaz, o Flamengo tinha feito um contato formal por Danilo e desistiu porque achou que o meio estava muito pesado, né? Eu não costumo falar de seleção não, mas como o Danilo chegou na seleção e agora está sendo disputado, e agora eu tô vendo aqui que o Palmeiras, 200 milhões de reais.
200 milhões por Danilo.
Por Danilo.
E Danilo, vocês sabem de onde dinheiro, veio, né?
É aqui do Jacupa, né?
Ele jogou, né? No Bahia também. Ele começou, passou pelo Bahia. É um grande jogador e que tem vivido uma situação delicada também, né, Fábio? Ele foi afastado do Botafogo hoje, o Botafogo afastou.
Você acha que vive situação delicada? Acho que eles estão agora tranquilos com isso.
Eu acho que o jogador. Na verdade é o seguinte: os jogadores que estão convocados para a Copa do Mundo, acredito eu que a maioria não tá nem mais pensando em jogar, né? Todo mundo com medo ali daquele corte de lesão na reta final aí. Mas eu digo situação delicada porque, segundo eles costumam dizer, né? Jogador gosta de estar em campo jogando, né? Mas a questão é que se ele jogar mais alguma partida do Brasileirão pelo Botafogo, ele não pode mais se transferir, né? E 200 milhões, meu filho, não é todo dia que bate na sua porta, não.
É só lembrar que o Botafogo
na merda, né?
Tem uma dívida de 3 bilhões de reais na praça, vendeu o Barbosa sem ele querer. Ele não queria sair do Botafogo.
E ele externa isso com frequência, inclusive.
Ele externa isso, ele fala isso, vendeu sem ele querer e tá fazendo o mesmo com o Danilo e vai ter que fazer uma queima de estoque aí, né? Então você que tá com dinheiro aí da Série A, que tem um dinheirinho pra poder contratar, o Botafogo tá fazendo saldão pra poder não ser rebaixado. Porque se o Botafogo declarar falência, e isso é possível na SAF, você que é botafoguense e você que é torcedor do Bahia, saiba disso. Se o Botafogo declarar falência, ele cai à última divisão do Campeonato Brasileiro. Vai ter que reinventar, começar tudo de novo, do zero. É um outro CNPJ. Então, obviamente, tem que ficar esperto, porque o Bahia é SAF, né? Outros clubes também são SAF. Vasco da Gama, Coritiba, o Vitória SA junto com o Bragantino. Tem que ficar ligado.
Já mais uma do Vitória. Só mais um áudio aí, por favor, meu querido Everton Bruno.
Boa noite, pessoal. Maurício de Itapuá. Rapaz, eu não vejo lógica nisso de poupar na Copa do Nordeste, sendo que é a competição que o Vitória tem chance real de ser campeão. A gente tem que estar com força máxima na Copa do Nordeste e garantir esse título.
Tá vendo você, Reinaldo?
Perfeito, eu concordo com o torcedor e é isso que eu tô dizendo desde o início, que nada de poupar, mas que tem alguns torcedores falando em poupar, pensando no brasileiro, tem, Fábio.
Bom, vamos voltar a falar do Vitória. O Reinaldo ficou me convencendo que o torcedor queria mandar poupar. Eu não vi nada disso ainda. O programa vai embora. Engajou, chegou 557 áudios. E só na live dele, que só deve ser torcedor do Bahia que participa da live dele.
Fábio ouviu. Ou
é, Fábio, aquele Flávio. Ali não é Fábio, não, aquele ali é Flávio.
Flávio ouviu. Eu vi, foi. Verdade.
É, deve ter sido Miranda, o pessoal do Bahia Zone que tava ouvindo a live dele, porque não é possível. Vá, vamos lá, traga mais uma do Vitória aí, Reinaldo.
A situação do Ramon, que você acabou de falar, né, que o Vitória vai pagar a multa dele para jogar contra o Internacional, e o Vitória já tinha sinalizado que estava em processo de compra do Ramon. Deixa eu explicar como é que funciona essa situação, porque quando tivemos ali a informação de que o Vitória vai pagar a multa, a gente teve que correr atrás da notícia. O que é que acontece, Fábio? O Vitória, ele tá comprando o Ramon de fato, já pagou a primeira parcela, mas o jogador só vai ser do Vitória como segurança aí de um possível pagamento se o Vitória pagar todas as parcelas. Aí ele vai ser jogador do Vitória. O Vitória tá pagando. Se o Vitória para de pagar, não sei como é que vai ficar a situação, né? Eu acho que o jogador vai pra lá e o Vitória perde o que pagou.
Não, tem a
por falta de segurança.
Tem a questão da janela ainda. Além do Alejo Vélez, que o Fábio falou no início, ele só pode ser inscrito no Vitória, só pode bidar, só pode constar no bid a partir do dia 20 de junho.
Mas tem uma cláusula aí no contrato, Fábio, porque ele ainda não é do Vitória, ele só vai ser do Vitória de fato, tirando esse negócio de janela, quando o Vitória pagar os 100% do salário, do jogador inteiro, o passe completo, que é 4 milhões e 800 mil reais.
Rapaz, nada que vem do, assim, com todo o respeito que eu tenho, tá? Assim, não tô falando em tom de crítica.
É bem claro, né?
Tudo que vem do Vitória relacionado à aquisição de jogadores, eu fico com o pé atrás. Desde que o Vitória fez aquilo com o Lucas Halter ano passado e com o nome é Gabriel, do Sport também.
Thiago
Couto, melhor dizendo. Eu fico com o pé atrás, porque a gente não sabe. O Vitória tá comprando no gerúndio? Como é que é isso?
O Vitória tá comprando, já pagou gerúndio, a primeira parcela.
Ou o Vitória compra 4
milhões
compra.
E 800 mil reais.
Então é preciso estar isso bem claro. E essas informações, e aí parte do Vitória, né? Eu peço aos colegas do Vitória que possam dar informação com precisão, né, pra gente não ter duas. Daqui a pouco você teve informação que volta atrás. Ah, não era bem isso, porque o jogador do Internacional, o cara se pronunciou. Não tem essa também, né? Você vê que o Vitória deu informação. Aí você vai perguntar pro Inter. O Inter, não é bem assim. Eu não cheguei num bom termo. Corinthians, a mesma coisa. Botafogo foi com o Lucas Alter, o Sport.
O Corinthians com o Kaká agora, recente.
Então, assim, a gente tem visto que o Vitória tem dito coisas que não são exatamente aquelas que são negociadas no papel, como diz Silva Rocha. Então é preciso que o Vitória se pronuncie de forma definitiva, e é bom checar também com o Internacional se isso é isso mesmo. Se seis são meia dúzia, porque às vezes seis são 12, né? Não sei.
Entendi, foi nada aí, mas vamos lá.
Seis não é meia dúzia, porra? Seis é meia dúzia, ou não é? O bom baianês. Seis não é 12.
E 12 é 12.
12 é 12. Mas o que o Vitória fala é 6, o cara fala é 12. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa.
É, entendi. Uma coisa tá, beleza. Só pra complementar, tá? Do que o Flávio falou, realmente, a gente percebe isso de vez em quando, que às vezes as informações são desencontradas, só que a gente corre atrás do que a gente pode correr atrás. E a informação que a gente tem é que se o Vitória pagar completo o jogador vai ser do Vitória. De antemão, o jogador ainda tem um passe ligado ao Inter, e por conta disso, o Vitória vai ter que pagar a multa agora e a multa no outro jogo, o que daria mais 2 milhões, juntando com os 4.800 que você tem que pagar. Você faz um aditivo no contrato, ó, eu vou pagar aqui os 4.800.000, mas bota aí porque eu vou querer contar com ele nos dois jogos. Você bota mais 1 milhão aí, um aditivo no contrato. Isso aí faz parte, e o jogador vai estar em campo no sábado diante do Internacional, Fábio.
Valeu. Vamos com mais um áudio aí, você quer comentar?
É, Flávio Rodrigo, não, sobre isso? Já comentei, eu acho que o Rei tem que correr mesmo a informação. A culpa não é dele, obviamente, a gente fala isso lamentando, porque o que o repórter tá correndo atrás são das coisas que são de fato. Às vezes distorcem um pouco a informação, né? Por isso tem que ir atrás do Vitória e do Inter, né? Não pode ficar só numa fonte só.
Bora! Vamos lá, volta mais um áudio aí, vai.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Reinaldo. Elton Pedreira, do bairro São Caetano. Deixa de botar pressão no meu amigo, Fábio, vá. Teve uns loucos aí na live dele, a fantástica live aí do canal Interativo, que a gente acompanha aí sempre pela tarde, falando essa besteira aí, rapaz. Nós temos que correr atrás de ganhar, fazer logo com o placar, para ganhar esse campeonato aí no Nordeste e a gente fazer essa fumaça esse ano aí, viu? Já que o Baiano, os caras estão entregando pro rival na facilidade, então vamos tentar ganhar esse Nordeste, né? E força máxima amanhã, força máxima. Agora só tem 3-4 jogos para terminar essa primeira fase aí desse ano e essa parada da Copa do Mundo que vai servir, né? Reinaldo, dá a lista aí da galera que vai sair aí, que já tá certo, que já vai puxar o carro e se tem algum já engatilhado para vir aí pós-Copa do Mundo.
Atenção que Reinaldo vai dar a lista de dispensa do Vitória, que ele trabalha com a direção de futebol do clube já já. Mas das duas uma, viu, Flávio Lordelo? Ou foi Miranda e o povo do Bahia Zone que tava participando da live de Reinaldo, ou o Reinaldo tá fazendo live de tarde e não tá divulgando a equipe de esporte.
Live de tarde.
Porque esses ouvintes dele, esse pessoal que assiste ele na live de tarde, ninguém participa da resenha aqui.
Tanto que participa que é o do Pedreira tá aí.
Mas só ele.
Não,
porque e o outro... eu não vi ninguém aqui dizer ainda que quer poupar amanhã.
Não, graças
esse
a Deus.
Esse seu público de tarde é diferenciado.
Ele é diferente.
Ou é torcedor do Bahia, ou você não divulga que você tá na rádio de noite.
Divulgo, claro, todos os dias. Quem assiste sabe.
Eu vou começar
sabe.
A monitorar isso aí.
Hoje estaremos divulga. Lá daqui a pouquinho. Lá
atenção,
na
meu Silva Rocha, divulga. Tem que começar a verificar isso aí, viu, Silva Rocha?
Inclusive, ele falou que ontem não fez live porque tava com a voz baleada. Que... e pronto, ele poupou, tá se poupou ontem pra prestigiar o programa de ontem.
Tá vendo você?
Ele falou que eu vi.
Essa equipe tá muito solta, viu,
eu
Silva
Rocha? Eu monitoro direto ele, dá lá em
base. É pra 300 pessoas simultâneas.
O Reinaldo que eu conheci era um Reinaldo diferente, mais calmo. Hoje ele deu até um nocaute em Marco Mendonça. Então,
mas rapaz, isso aí mesmo. Não faça isso, velho. Não faça isso, ele tem que botar a boca no trombone, velho. Não tem jeito, velho.
Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Bora pro zap, vá.
Boa noite a todos aí mais uma vez. Ô Flávio Lotelo, aproveita e fala aí com o presidente da Bamor, que a Bamor tá muito violenta, viu? Pegou um rapaz aqui na, em Castelo Branco, torcedor do Vitória, que tava indo pro Barradão, tava vindo, não sei bem, se que arrebentou, o menino quase mata, o menino teve que invadir uma casa para não morrer, a torcida tava uniformizada como com a camisa da Bamor, tá certo? Obrigado aí.
Você vai perguntar isso, o Miranda vai perguntar isso, ou vai ser live fechada pra agradar a torcida organizada?
O que foi? Porque
se for pra fazer a divulgação, dizendo que você fez aqui, pra agradar a torcida organizada...
Não, vou perguntar.
Se vocês vão perguntar sobre esse rapaz em Castelo Branco, que a Bamor quase mata, a guerra de organizada...
Mas ele foi do Vitória que agrediu do Bahia, não foi?
Não, meu filho. Não, jogador foi contrário. Do Vitória.
Se você vai perguntar do Bamor que agrediu o cara.
Não, claro, porque assim, nós fazemos e eu sou totalmente contra a violência. Eu não acho que o torcedor organizado ele seja, na sua maioria, violento. Eu acho que existem sim maus elementos de parte a parte, e aí não é só privilégio do Vitória ou do Bahia. Existem sim personagens que se infiltram nessas instituições para poder prevalecer de uma marca para poder fazer algazarra. E aí a gente tem que combater. E o Ministério Público, junto com os líderes das torcidas, com o Gabriel do Imbatíveis, o do Adonis do Bahia, eles estão a par e passo prestando contas. Quem, você sabe disso, eu participo de algumas discussões com o Ministério Público e eu vejo que isso acontece. Agora, o torcedor organizado não pode ser apenado por causa de 5 ou 6 maus elementos que usam a camisa para dizer que são da Bamor ou são da Imbatíveis.
Não, para com isso, viu?
Não, eu...
Vamos parar com esse discurso de que são 5 ou 6... Vamos parar
não,
com isso.
Não, 5 ou 6 é modo de dizer.
Ah, vamos parar
não,
com isso.
Não, 5 ou 6 é modo de dizer.
Vamos discutir organizado, eu também não sou contra não. Organizada, não.
Não, 5 ou 6 é modo de dizer.
Os caras têm responsabilidade com os violentos, que não apresentam quem são.
Mas tem que fazer isso.
Pois é, então...
Mas essa cobrança também faz.
5 ou 6 que não são.
Não, tá? Essa cobrança... Não, 5 ou 6 é forma de dizer, você entendeu. Mas eles não são os responsáveis.
E eu tenho propriedade porque durante muito tempo eu não fui da organizada, mas assisti jogo na Bamor. E usava a camisa da organizada. Hoje eu tenho vergonha. Hoje eu tenho vergonha. Acho bonito no estádio, tanto Bamor quanto Imbatíveis. Mas vamos tratar a segurança pública de uma forma aberta.
É, mas isso precisa ser apurado pelas autoridades e os integrantes das duas torcidas. Precisando dar suas explicações no fórum adequado. Eu acho que isso tem que ser feito para que a gente possa, amanhã, Fábio, amanhã que eu falo não é 2027, não. É num futuro breve, e eu defendo isso, nós possamos ter a volta da torcida, das duas torcidas no estádio. eu sou do tempo da Fonte Nova que eu ficava na torcida mista.
Eu também era, mas agora já sou contra.
Literalmente mista. Então, hoje a gente infelizmente não tem uma garantia de segurança no estádio e fora dele que nos garanta evitar essa violência aí, infelizmente.
É, eu mudei de opinião semana passada, já não quero mais. Uma torcida só mesmo. Defendi a vida toda, tô cansado desse baratinho, dessa violência, dessas torcidas organizadas aí. Vamos, Reinaldo, traga aí a lista de dispensa que você tem.
Não, não é que eu tenho, não tem lista de dispensa ainda. A gente trabalhou hoje...
O ouvinte não perguntou aí?
Pronto, eu falei hoje na live de uma lista suposta de dispensa, ah, tá? Com o goleiro Gabriel, que ganha muito, já foi até comentado isso pelo Sérgio.
É muito Papelito. Quanto, você sabe o salário é dele?
Mais de 400 mil. Goleiro Gabriel.
Pra nem entrar em campo?
Pois é. É muito dinheiro, viu?
Ele, pra você ver.
Um professor ganha... Ele tá aqui desde um professor ano passado, viu? Ganha 3 mil reais. Tá certo? Um médico pro estado ganha 900 reais por plantão. E um cara que bate o baba, né? Assim, não tô desmerecendo não, mas o cara bate o baba. É o meu sonho também, bater o baba. Ganha 400 mil reais por mês, meu irmão. Sem pisar no gramado, realmente... É uma subversão total dos valores. E o policial que Fábio Gomes acompanha e ganha o soldo contra ele, quanto é, Fábio? Uns 4 mil reais? 4.500 reais, uma coisa assim, né? Um soldado.
Como diz, no interior varia.
É, varia, depende da insalubridade, do plantão que ele dá também, eu sei disso. Mas o soldo dele é esse aí, 4 mil, 5 mil reais. Soldado, né? Que protege a gente, que dá a vida pela gente. Então, realmente é muito dinheiro, velho.
Bora, vamos lá. Seguindo, tá? Você tem o Neres, você tem o Richelli. Tem gente aí que tá pedindo a saída de Jamerson. Jamerson não vai sair, não. Tá,
Jamerson? Gente? Mas por quê?
Lateral esquerdo. Tem contrato que acha que não vai corresponder.
Peraí, porque o voltou, tá voltando
exatamente,
de lesão. O cara
exatamente.
O cara é bom, Jamerson.
Concordo com você. Aí você tem ali o Pedro Henrique, que ainda nem jogou. Já tem 4 meses de vitória, foi dar bicicleta, caiu, quebrou o braço. Teve uma lesão muscular, antes teve uma outra lesão. Então nem jogou ainda, 4 meses e não jogou. O Rubens Mael não, ele tá voltando e é um cara que é muito bem visto.
Não, jogou um jogo só.
Mas ele
não, se teve o LCA. Mas jogou. Um
LCA, exato.
Mesma lesão do Rodrigo.
Mas esse aí o clube tá trabalhando com bons olhos, tá? Ele é um bom jogador, o Rubens Mael. E eu até concordo. Aí você tem Kik Saverio.
Falar hoje na live que você é defensor de Kik Saverio.
Não, eu sou defensor.
Se explique aí.
Não. Esse ano ele poderia estar ajudando a gente. Ele poderia estar fazendo mais do que o que Fabri fez. A gente viu bons jogos dele no Campeonato Baiano desse ano. Ah, é baiano.
Rapaz,
sim,
é eu baiano. Acompanhei todos os jogos. Eu não vi esses bons jogos.
A gente viu dois jogos bons dele. Inclusive foi um que ele marcou um gol e deu uma assistência.
Eu vi ele é pé duro no Campeonato Baiano. No Baiano não.
Eu acho ele pé duro.
Pé duro.
Eu
pé
achei
duro.
Que ele estava até se destacando demais em relação aos demais.
E você sabe como ele chegou no Vitória? Dizendo que ele era do Barcelona,
sim,
né?
Sim.
Mas o vídeo
foi,
de 2016.
O Aitor foi do Barcelona. Anos, O Aitor canta lá Pinheiro, que eu acho que também vai sair, Fábio. Tá passando por problemas pessoais, ninguém sabe o que é que ele tem, parece que tá conversando com a diretoria. Pensa em fazer uma rescisão amigável, tá? O Aitor canta lá Piedra. Ajudaria demais, ainda mais agora que Mateuzinho vem sendo titular todos os jogos. Poderia ser um substituto imediato. Mas é essa lista aí que provavelmente alguns desses que eu falei estão de saída. Ainda tem o Zé Breno que pode ser emprestado. Ainda tem... Não, o Lucas Braga tá com problema lá e botou o Vitória na justiça e ganhou na justiça, né? Ainda teve isso. Já ganhou na justiça cerca de 13 milhões. Foi a causa de Lucas Braga na justiça. E aí você tem também a situação do Pablo, né? Pablo que também deve ser emprestado agora no meio do ano.
Beleza, 996542750. Bota o torcedor pra falar.
Ô, Fábio Gomes, galera da bancada, eu acredito o seguinte, pra galera, a torcida do Bahia Independente tomar um fôlego com o Rogério Ceni, eu acho que ele tem que ganhar uns 3 jogos seguidos e mudar aquela estatística dele, né? Pra agradar a galera. Ou seja, enfim, se ele ganhar 4 jogos seguidos, eu acho que a galera vai aliviar ele. Beleza? Aqui é Lima do Marechal. Eu torço pro Bahia e pro Vitória.
Valeu, valeu, Lima, valeu. E aí, comenta aí, meu querido Flávio Lordelo.
Dá um fôlego, né? Ele tá esperando que dê um fôlego. Mas eu não sei se esse fôlego vai vir, não. Acho que o torcedor tá querendo mais ação, né? Já esperou tempo demais. Eu tenho essa impressão, mas a gente não sabe como é que a gestão de futebol trabalha, né? Às vezes você vai por um lado, eles vão pelo outro, faz parte, né? Mas o torcedor tem razão aí de fazer a ponderação, buscando algum fôlego, alguma coisa nesse sentido.
Valeu, 996-54-2750. Bora, torcedor, participa com a gente.
Botafogo, ele
boa noite, Fábio. Boa noite, bancada.
Não é todo dia que bate nessa coisa.
É só lembrar que o comentarista seu aí, eu ouvindo aqui agora, falou que o Coritiba tá fazendo uma belíssima campanha no Campeonato Brasileiro e que tá na frente do Bahia. Aí eu pergunto a vocês aí: Coritiba e Bahia têm o mesmo número de pontos. O Coritiba está fazendo uma belíssima campanha e o Bahia não está? Explique isso aí. É um peso de avaliação para o time de fora e outro para o daqui? Porque se o Coritiba está fazendo uma belíssima campanha, o Bahia também está. Tem o mesmo número de pontos dois. Por que na hora do Bahia tem que ser carrasco, bater, massacrar, dizer que está mal? E na hora de falar do Coritiba, o Bahia não é favorito nem para tirar um ponto. Porque o Coritiba tá fazendo uma belíssima campanha. Analise isso aí pra mim. Ou eu tô equivocado, ou o comentarista se atrapalhou nas suas palavras. Boa noite, Fabrício aqui, motorista por aplicativo.
E como eu não passo o negócio de pegar leve com o comentarista, eu quero saber se você tá de má vontade com o Bahia, Flávio Lordelo.
Primeiro eu queria agradecer a audiência, aliás, a larga audiência que nós temos com os motoristas de aplicativo, que tem crescido muito, muito por conta das nossas interações com vocês também, o Fabrício que tá aí nos ouvindo, nos prestigiando, que com certeza merece uma explicação à altura da sua pergunta, porque é um questionamento muito válido e justo, Fabrício. Eu queria mandar um abraço para você. O Coritiba, além do Coritiba, o Atlético Paranaense, o Remo, quais foram os times que subiram, Fábio Gomes? Eu lembro aí, Atlético Paranaense, Coritiba, Remo, e qual foi o outro?
Eu lá lembro mesmo.
Alguém lembra? Foi Santos que subiu?
Chapecoense,
isso. Foi Chapecoense. Então, foram os quatro times que subiram da Série B para a Série A: Chapecoense, Remo, Coritiba e Atlético Paranaense. Dentro dos times que ascenderam a Série A, que são times que estão se reinventando, Fabrício, e obviamente que o orçamento que você traz da Série B para a Série A é totalmente diferente. Pra você ter uma ideia, a folha de pagamento do Vitória na Série B era perto de 3 milhões de reais. Quanto era?
4.
4, né?
Era 4 e 100, aí depois na metade do ano diminuiu.
Porque
saíram alguns jogadores.
3 milhões e meio para 4 milhões de reais na Série B, foi campeão em 2023. A folha de pagamento do Bahia é 10 milhões de reais. Ano passado. Foi a 12ª folha de pagamento do Campeonato Baiano Brasileiro. A 12ª, a menor foi a do Mirassol, a do Vitória foi 15ª. Então, é mais que natural que você, numa ascensão, brigue pela manutenção. Não é à toa que o Vitória está há 3 anos buscando uma manutenção em uma Série A e brigando para não cair. Esse ano, o Vitória está um pouco melhor, pelo menos nos resultados, nos desempenhos, porque eu acho que o Vitória não tem um time tão melhor assim do que o ano passado. Mas os resultados esportivos falam por si só e são inquestionáveis.
Isso é muito mérito, quero te ouvir, Flávio, até o Reinaldo, é muito mérito do treinador, né? A gente não pode
mérito também.
De deixar de destacar o que o treinador do Vitória tem feito.
Né? E nós criticamos o Jair Ventura aqui. Com muita justiça, ele tem feito um trabalho, assim, tem contado com o desempenho surpreendente de algumas peças que o Fábio Mota trouxe em aposta. Eu falei aqui que não apostaria, que era o Zé Vitor e era o Renê.
Eu quero trazer aqui, estão falando do mérito do Jair, claro, o Jair extrai o que ele tem de melhor dos jogadores, mas mérito também desde a sua chegada ao Sérgio Papelinho.
O que ele trouxe? Papelinho.
Ele trouxe Luan Cândido, que ninguém queria, ele trouxe o Nathan Mendes, ele trouxe o jogador o Zé Vitor, o Renê e o Kaká. Então aí eu já boto na conta dele. Tanto que ele disse até em off, dizendo que o Tarzian foi aposta de Fábio Mota. Se desse errado, era problema de Fábio Mota. Isso.
O Fabrício, o Coritiba tem uma das melhores campanhas como visitante. O Coritiba tem um desempenho melhor que o Bahia apenas em um gol marcado, Fábio. O Coritiba vence o Bahia apenas no critério de gols marcados. O Bahia está 7 jogos sem vencer. No Brasileirão são 5. São dois jogos na Copa do Brasil. Então, obviamente que, Fabrício, que nós, que somos torcedores baianos, e aí torcedor do Bahia, do Vitória, nós esperaríamos que o Bahia pudesse fazer uma campanha no Brasileirão de G4, porque tem elenco para isso. Então, quando você faz uma comparação equivalente entre Bahia e Curitiba, e é muito natural que isso seja feito, você vai entender que o Bahia faz uma campanha vacilante, oscila muito no Campeonato Brasileiro. Depois que perdeu pro Remo, o Bahia está oscilando bastante, isso é verdade, mas o Curitiba tem oscilado para cima. Ele está em ascensão. O Curitiba, ele fez nos últimos 5 jogos, Fábio Gomes, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Bahia nos últimos 5 jogos são 2 derrotas e 3 empates. E tem o mesmo número de pontos, só perde o Bahia em número de gols marcados. Já o Atlético Paranaense tem 24 pontos, também veio da Série B. Também veio da Série B. Então, são dois times que ascendem de uma divisão para outra, assim como o Mirassol, ano passado, você vai lembrar, Fábio Gomes, fez uma campanha surpreendente e ficou no G4 por mérito do seu treinador e do seu elenco de refugos. E eu falei a mesma coisa que estou falando aqui. Então, explicando para você, Fabrício, o Bahia, que tem o mesmo número de pontos do Curitiba e do Bragantino, 23 pontos, faz uma campanha errática. Não é uma má campanha, mas o Bahia está oscilando para baixo. Isso é uma relação factual. Isso são os resultados que estão trazendo para a gente aqui. Não sou eu que estou dizendo de uma forma aleatória. O Curitiba está fazendo uma campanha mais mediana, oscilando para cima. E vindo de uma Série B, obviamente que o patamar é muito inferior.
Ô, Gabriel, tá preparado para Caolim voltar ao Bahia? Porque já inventaram uma lesão para ele hoje aí, para não bater a tal da meta que obriga a comprar. Torcida do São Paulo comemorando em massa na rede social. Daqui a pouco o Caolim tá de volta aí pro Bahia.
Não diga isso. Não diga isso porque... Claro que tem a meta, né? São 25 jogos jogando 60 minutos para que ele possa ser adquirido em definitivo pelo São Paulo aí, né? Acho difícil ele voltar, Fábio. Acho difícil. Eu falo, não diga isso pelo seguinte. Eu digo pra não dizer isso porque ele, independente de estar jogando bem ou não, é uma nova fase para ele. O Bahia tá vivendo uma outra fase também. Eles precisavam realmente dessa quebra de vínculo. Já não tinha mais clima pro Cauli. O Rogério Ceni já falou que em entrevista deixou claro que contava com os jogadores que queriam estar aqui, então o Caolim ele não quer estar no Bahia, e eu acredito que o torcedor e todo o staff do Bahia, depois de ter a ciência disso, também não quer que o Caolim esteja aqui. É uma nova fase pra ele tá vivendo a fase dele lá, o Bahia tá vivendo a fase dele aqui, por isso que eu trouxe essa questão de não diga isso, né? Eu acho que não volta não tem nem clima pra ele, nem vontade dele, nem do Bahia também. Eu acho que esse vínculo volte a ser real.
Flávio Lordelo.
Eu não duvido nada. Eu só duvido que Deus peque. O resto eu acredito tudo, irmão. Depois do Wagner Leonardo ter dito que queria jogar em time grande, depois queria voltar, e tá pra voltar pro Vitória aí, inclusive. Isso não é não, Rei? Tá pra voltar pro Vitória, Wagner Leonardo. Você sabe disso, né?
Não vai voltar, não.
Tá pra voltar. Mas depois, na janela você vai me dizer.
Tô dizendo a você que
não. Se vai ou não vai. Mas vamos lá. Depois que o Wagner Leonardo fez o que fez, o Lucas Esteves
fez o que fez. O comentarista quer virar setorista do Vitória?
Diz agora que o comentarista quer virar repórter?
Não vai falar isso.
Só serve pra narrador?
Não falei em desprestígio a Rei, não.
Eu falei pra eu apurar.
Apurar, foi
mas não volta, não. Tô
uma provocação. Mas o Caolim não tem espaço no Bahia, mas eu não duvido que o Caolim volte. E essa lesão realmente é muito estranha, porque a torcida do São Paulo está se mobilizando contra o Caolim lá no Cícero Pompeu e Toledo. E existem pressões para tirar. O Roger foi tirado. O Caolim era outro, que também está com pressão de estar sofrendo nas redes sociais, ou ditas sociais, porque o torcedor do São Paulo ele está caindo, matando no Caolim. E obviamente que a gente sabe, né, que a pressão quando cai no centro lá, o Caolim, que é de Porto Seguro, um cara mais tranquilo, ele pode eventualmente não suportar a pressão e pedir pra sair. E aí, meu irmão, vai voltar pro Bahia, e eu não duvido nada que isso aconteça. Nada. Acho que o ciclo se encerrou do Caolim aqui, sim, mas é como eu te falei, Fábio, eu só duvido que Deus peque.
Bora, 99654-2750, hein? Vamos lá, o torcedor participando com a gente.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio Gomes. Tem esse problema aí de botar o jogador pra jogar e o Vitória pagar 1 milhão, mas todos o Vitória botou. Botou o Rotten,
botou o jogador Ramon, já botou, entendeu? Botou o Couto e até agora não deu nada, né? E Vitória sempre botando jogadores e não tá dando nada. Boa noite, Carlos de Pituaçu.
E aí, Reinaldo Oliveira?
É, só lembrando a ele que esses dois últimos aí, Vitória não conseguiu, né? Que foi o Nathan Mendes e o Luan Cândido contra o Bragantino. Porque na cláusula, no contrato, não tinha cláusula de valor de multa para atuação. Era impossibilidade mesmo. Foi o que aconteceu. Os dois não entraram em campo. Sobre o Ramon, já explicamos, né? O Vitória vai botar porque o Vitória tá comprando do Inter. Então ele não quer criar esse atrito todo. E aí você bota um aditivo no contrato. Não é 4 milhões e 800, bota 6.800. Não vai pagar em parcelas. Até o final do ano você acerta tudo aí. Isso é o de menos.
O Fábio Mota tem experiência nesse assunto. A gente tem que reconhecer, né? Fábio Mota, nesse assunto específico, é largamente experiente.
Um abraço pra ele. Expertise. Eu vou no intervalo e volto já, sabe aí não.
Grátis da Itapuã!
Progressistas, unidos pela Bahia.
Quantas mulheres ainda vão morrer para que o feminicídio seja levado a sério? Essa é uma realidade cruel que enfrentamos. E não dá mais para aceitar silêncio, omissão ou descaso. Na Bahia, as mulheres também sofrem quando enterram seus filhos todos os dias vítimas de uma violência que parece não ter fim. O Progressistas defende proteção de verdade, políticas eficazes e combate firme a quem comete esses crimes. A Bahia precisa mudar. E se isso faz sentido para você, o Nasci é Nosso.
Filie-se ao Progressistas 11.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Qualquer reforma ou obra deve estar pelo menos 2,5 metros distante da rede elétrica. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
Já parou para pensar que onde tem MDB? Tem trabalho pelas mulheres? Trabalhamos para fortalecer a presença das mulheres na política, combater o feminicídio, promover o empoderamento feminino e estamos ocupando espaços de poder para ampliar nossas creches, apoiar mães atípicas, assegurar equidade salarial entre homens e mulheres para uma sociedade mais justa e igualitária. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar!
Vai começar a final!
Em julho, muita gente vai querer comemorar, mas não é só com futebol não, é também com a nota premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br, coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho, nota premiada Bahia, sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Bom, vamos lá, voltamos, 9:32, eu quero saber, hein? Quero saber do nosso querido Reinaldo Oliveira, que bomba é essa? Vitória pode trazer um ex-Bahia. Rapaz, quem é, hein, Reinaldo?
Muito bem, viu, Fábio, Vitória sondou, tá? Antes de trazer, ele tem que ter a sondagem para saber o interesse do jogador, é o Zé Rafael. Jogador que hoje está no Santos, ex-Bahia, ex-Palmeiras, começou no Londrina, o Bahia até contratou ele do Londrina na época, contratou por R$500 mil, né, e vendeu bem na época, vendeu por 15, não foi 15 milhões mais ou menos? Foi 15 milhões, contratou por 500 mil, vendeu por 15 milhões.
Foi 12, eu acho, não chegou 12, a ser 15. Não,
mas contratou por 500 mil. E o jogador, ele está lá na lista, não é lista de dispensa, é lista de jogadores que não serão aproveitados pós-janela, que é o Zé Rafael lá no Santos. Então, Vitória sondou Isso aí é normal no futebol, a sondagem, quem sabe daí possa se adiantar alguma coisa. Lembrando que a janela só vai abrir no dia 10 de julho. Tem muito tempo ainda, tem muito jogador ainda que vão ser sondados.
Foram, na verdade, 14,5 milhões de reais por 70% dos direitos do Bahia pro Palmeiras na negociação envolvendo Zé Rafael, Fábio.
20 de julho, a janela abre, segundo aqui Flávio Lordelo, a janela vai abrir só 20 de julho, então tem muito tempo, tem muita sondagem ainda pra acontecer.
Bom, vamos lá, meu querido Flávio Lordelo, Zé Rafael, pra mim, hein? Pra mim, baita contratação se viesse, hein? Lógico que foi uma sondagem, não há nada ainda, né, definitivo. O Gabriel falou aqui que ele tá na lista de disponíveis do Santos, né? É o jogador que tá colocado lá como negociável. Sofreu com lesões, é verdade que nos últimos anos aí, pelo menos um ano, de um ano pra cá, ele não consegue aparecer, né, com muito destaque em virtude disso. Mas pra mim é um bom jogador, viu, Flávio Lordelo?
Um bom jogador, tem uma passagem grande pelo Bahia aqui, né? Boa passagem pelo Bahia. A passagem grande mesmo é pelo Palmeiras, que ele fez 6 temporadas pelo clube paulista, né? E foi campeão da América, teve um papel de destaque. Não era um jogador titular absoluto, o Abel Ferreira sempre variava ele ali no meio campo, mas é um jogador que tem muita qualidade e jogador não desaprende, mas ele tem hoje 32 anos. Né? Um jogador que quando esteve no Bahia aqui tinha o quê? 32, 6, 25, 25 anos no Bahia. Então é uma grande diferença. O Bahia naquela época tinha Augusto Alione, tinha o Zé Rafael, tinha até o primo de Messi, né? Também estava jogando no Bahia também, que jogou no Vitória, o Max Biancucci. Então é um jogador que tem qualidade, mas eu não sei se tem o mesmo pique para acompanhar o ritmo do futebol moderno. O Mateuzinho acompanha muito as jogadas. O Eric, apesar das vezes se esconder do jogo, e tá muito melhor nesse aspecto, né? O Eric melhorou muito de 2 meses para cá, assumiu um protagonismo. Eu acho que o Eric e o Mateuzinho têm uma desenvoltura melhor na marcação. O Zé Rafael não é um jogador que marca bem, não é um jogador de marcação, é um jogador de criação, mas é um bom jogador, Fábio. É um bom jogador.
Ele tinha um arrasto muito bom, né? Quando ele tava naquela parte física que ele ia pra aquela jogada individual, era muito bacana, né?
Tinha. Ele é um jogador habilidoso, né? Mas, obviamente, que dentro do Santos, nessa fase nefasta que vive o Santos, escapou do rebaixamento ano passado e hoje também briga pra não cair, é um jogador que se perdeu ali no meio do caminho, assim como também o Tassiano, que tá lá dentro, né? Então a gente sabe que o Santos não é exatamente um parâmetro para julgar a capacidade produtiva do Zé Rafael. Às vezes o jogador não acontece no clube, é normal. E talvez no Vitória ele tenha um protagonismo maior, um poder maior e uma motivação também seja elevada. E é um bom jogador, considerando que o Vitória tem uma crise aí na parte do meio campo, apesar do Mateuzinho do Eric estarem se complementando, melhor dizendo. Mas quando um dos dois falta, obviamente que o Vitória peca muito, padece muito a fase criativa, né?
Deixa eu mandar um abraço aqui, Fábio, pra quem tá acompanhando aqui a gente. É o Xavier, ex-volante do Vitória. Mandou uma foto aqui. Tá.
Grande amigo, Xavier. Um beijo pra você. Ele tem um projeto bacana na Boca do Rio, X5, né? De formação.
Academia de Futebol. Grande Xavier, um abraço pra ele, né? Tá ligadinho com a gente aqui, acompanhando nossa Arena Futebol Itapuã.
Valeu, Xavier. Um beijo, meu irmão. Um beijo no seu coração. 9 horas e 37 minutos. Já mais do Bahia. Vamos com mais um áudio aí.
Pronto, Fabrício aqui, motorista por aplicativo. Respeito o posicionamento aí, divergente do meu, mas não continuo sem concordar. Por quê? Porque é o seguinte, se você falar que no último jogo o Curitiba venceu do Santos fora de casa por 3-0 e o Bahia empatou merecendo ganhar do Grêmio dentro de sua casa, e que olhando por esse último jogo e o Curitiba jogando em casa, ele assim tem a vantagem, concordo. Mas observando ambos na tabela, o Bahia ficou, se você pegar, o Bahia ficou todas as rodadas na frente do Curitiba. O Curitiba veio empatar com o Bahia agora. Então você dizer que o Curitiba está fazendo um grande campeonato e que o Bahia não está, mesmo o Curitiba estando vindo da segunda divisão,
não está correto, entendeu? Outra coisa também é o torcedor do Vitória, que muitas vezes quer criticar do Bahia, e se você olhar na tabela, o Vitória está a um ponto da zona de rebaixamento, e o Bahia está a um ponto do G4, com um jogo a menos, o que também não é verdade. O torcedor do Vitória muitas vezes quer se aproveitar para tumultuar o ambiente do Bahia, e ao meu ver é o que o torcedor do Bahia não pode deixar acontecer, tá bom? Obrigado, boa noite.
E qual o poder que o torcedor do Vitória tem para tumultuar o ambiente do Bahia, irmão? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, quer falar alguma coisa?
Eu quero, disso aí, né, falando um pouquinho do que ele até falou sobre isso aí, esse negócio de conturbar o ambiente do rival, não tem nada a ver, tá? Sempre assim, você pode ver que sempre um fala mal do outro, sempre você tem que defender o seu, né? Falando em relação ao rival, tá? E uma coisa interessante, Fábio, sempre quando um tá bem, o outro vai mal, você percebeu? Você não consegue ver os dois bem. É raro. Consegue, mas é muito raro.